Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já em condições de dar início a esta audição. A audição da ANAC, Associação Nacional de Contabilistas, da APECA, Associação Portuguesa de Empresas de Contabilidade e Administração, a APOTEC, Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade e o Observatório Cívico dos Contabilistas, no âmbito da apreciação da proposta de lei número 180/13 do Governo, sobre a alteração a diversos códigos, cuja matéria é a alteração a diversos códigos fiscais. Eu cumprimento todos os presentes, representantes de cada uma destas entidades. Agradeço a disponibilidade para aqui estarem. Lamento este atraso que decorreu do facto dos deputados terem que se dividir por várias audições em simultâneo e tivemos a aguardar precisamente que pudéssemos começar em condições esta audição. A audição vai decorrer da seguinte forma: cada um dos grupos parlamentares aqui representados, o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do PCP, terão uma intervenção, cada um dos grupos, de 5 minutos, são consecutivas. E depois cada uma das entidades terá 5 minutos também para responder, pela ordem que entenderem e pelo interlocutor que entenderem. Pediu-me a senhora deputada Cecília Meireles, e também a senhora deputada Mariana Mortágua, que referisse que não podem estar aqui presentes porque estão numa audição na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos e não têm quem as substitua e, portanto, não podem aqui estar, mas lamentam não poder aqui estar, mas é essa a razão. O Parlamento trabalha em várias frentes em simultâneo e os grupos parlamentares mais pequenos têm, naturalmente, mais dificuldade em dividir-se. Muito bem. Vamos então dar início aos trabalhos com uma intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os elementos das diferentes associações, da ANAC, da APECA, da APOTEC e do Observatório Cívico dos Contabilistas, cumprimentar e agradecer, porque ao longo do tempo têm vindo a dar contributos cívicos importantes, portanto é uma prática já que as vossas organizações têm tido de apoiar, neste caso em concreto, o Grupo Parlamentar do PSD com ideias, com sugestões, com melhorias, portanto, e de facto não queríamos deixar de sublinhar este aspecto que para nós é importante e é relevante, estes contributos que nos vêm de associações que, não tendo o peso institucional que outras têm, mas que, digamos assim, trabalham de uma forma quase pro bono em função daquilo que é o interesse de uma classe. E ao fim e ao cabo, todos os contribuintes, porque normalmente quando falamos destas associações, portanto, visam sempre proteger e melhorar o interface da Assembleia da República com os contribuintes e com o país. Portanto, estamos nós a tratar da proposta de lei 180, portanto, que propõe a alteração de vários códigos fiscais. Portanto, e estando-nos nós em matéria de especialidade, portanto, digamos que ficamos com algum campo aberto e com algum espaço para poder ir além daquilo que é propriamente o que a proposta de lei nos traz. Portanto, se nós nos propomos alterar vários códigos fiscais, em especialidade nada nos impede de ficar aquém daquilo que é proposto ou de ir além daquilo que é proposto. Portanto, é exatamente a função da especialidade é perceber o alargamento ou o estreitamento do âmbito das alterações que vamos fazer nesta fase. Portanto, aquilo que nos é dito e também o Governo na proposta de lei, portanto, diz-nos que o objetivo é operacionalizar os serviços e fazer ajustes cirúrgicos em termos de obrigações declarativas dos contribuintes, mas também não nos faculta estudos, relatórios, o fundamento das diferentes alterações que são propostas. Portanto, uma primeira questão, digamos assim, para todos, portanto, as questões que vamos colocar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, depois cada uma das associações pode responder da forma que entender por melhor. Portanto, e aquilo que é mais importante até hoje aqui nesta audição é ouvir-vos, mais do que sermos nós a falar em relação àquilo que é proposto, é ouvir da vossa parte as propostas que têm para nos trazer, portanto, e se de facto concordam que de facto esta proposta de lei se adequa, ou quais é que são os aspectos em que necessita de ser melhorada, ou quais é que são outras questões que possam ser aperfeiçoadas e que não constam desta proposta de lei. Portanto, porque ela vai tocar em quase todos os impostos, portanto, em quase todas as matérias tributárias, não só os impostos, mas outras matérias. Portanto, e deixar também um sublinhado, portanto, não vou me focar, penso que depois podem referir cada um dos impostos em relação a propostas que são feitas, uma referência em relação à alteração do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD revê-se na criação de um regime do justo impedimento, portanto, especificando as situações que impedem os contabilistas certificados de cumprir as obrigações declarativas e fiscais dos contribuintes que constam da sua carteira de clientes. Portanto, nós acompanhamos essa alteração que é proposta. E depois também, por outro lado, queria-vos ouvir em relação àquilo que é uma promessa que o Governo fez no início do mandato, e eu sei que pode ser contraposto, porque estas são alterações genericamente que são consideradas bondosas, portanto, que vão no sentido de ser facilitadoras da vida dos contribuintes, mas também em relação a isso gostava de ouvir a vossa opinião. Mas se de alguma forma não é ferido o princípio da estabilidade e da previsibilidade fiscal, e que não está sendo um pouco posto em causa. Portanto, estivemos a fazer algumas das. O elencar de alguma das alterações aos diferentes códigos, e, por exemplo, em relação ao IRC, esta seria a 12ª, mas já não é a 12ª, porque já houve, entretanto, a lei 60 ou 30 de 2019, que introduz mais uma, portanto, já seria a 13ª alteração ao código do IRC, portanto, que diz que estamos a alterar o código de 3 em 3 meses, portanto, as empresas são confrontadas com alterações do código com uma rapidez que não se compadece muitas das vezes com aquilo que é a preparação das contas, o que é o pensamento em relação àquilo que é a gestão das empresas e em relação àquilo com que podem contar. O Grupo Parlamentar do PSD, ao longo deste período de especialidade, também tivemos a oportunidade de vos ter ido ouvindo a todos em relação a outras questões que também exatamente nos foram trazidas por vós, tanto em relação à Decreto-Lei 28 de 2018 como ao Decreto-Lei 87 de 2018, tanto em relação ao processamento das faturas e em relação à IES, portanto também gostaríamos de que pudessem explorar melhor esta parte da matéria, digamos assim, para nos podemos ter mais informação e informação relevante, até porque, de facto, e alguma contestação em termos daquilo que está previsto nessa legislação levou, inclusivamente, à materialização da petição 628, portanto, e também poderíamos considerar essa matéria. Portanto, eram essencialmente estas as questões que queria colocar às associações aqui presentes hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, pelo Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria começar precisamente por cumprimentá-los, a todos aqui presentes, em particular as quatro entidades que hoje estão aqui a ser ouvidas, tanto à ANACO, à APECA, à APOTEC e o Observatório Cívico dos Contabilistas. Obviamente esta audição insere-se no quadro de um processo legislativo, mas desde já, portanto, em primeiro lugar, um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a vossa disponibilidade e pelos contributos que com certeza nos terão a oportunidade de dar, no sentido de podermos, portanto, neste processo de especialidade precisamente, podermos fazer os ajustes e as adaptações, aquilo que se mostrar adequado, ou o grande objetivo, que é, obviamente, simplificar e melhorar a legislação no sentido de, para que todos, desde a administração fiscal, passando pelos profissionais e também pelos contribuintes, que estas coisas corram da melhor maneira e sejam o mais simples possíveis e o mais eficazes possível. Sem prejuízo que não está diretamente na proposta, mas é uma matéria que eu sei que preocupa todos e no Partido Socialista também tem estado num quadro de todas estas audições, tanto destas, a Comissão como outras, ouvir sobre as preocupações que nos têm feito chegar sobre a questão do SAFT. Portanto, também, obviamente, no âmbito das vossas intervenções, e se for essa a vossa vontade, agradeceremos os contributos que, se bem que não tenham diretamente a ver com estas propostas que estão aqui, mas não deixarão de ser considerados, se for o caso, de haver necessidade, de entendermos que há necessidade de mexer nesse enquadramento. Particularmente às questões que estão hoje em cima da mesa, eu queria essencialmente, a proposta de lei toca um sem número de impostos e por isso digamos que tem uma agenda muito aberta sobre aquilo que está em cima da mesa em matéria fiscal, mas há aqui duas ou três questões que eu gostava de particularmente conhecer a opinião e fazer a pergunta, obviamente que isso não condiciona, que transmitam as vossas opiniões sobre tudo o que está. Eu entendi salientar estas porque me pareceram importantes e queríamos, portanto, queria, no fundo, um primeiro é saber qual é o posicionamento. Esta penso que é sempre uma pergunta fácil de fazer porque antevejo uma resposta que será obviamente positiva, que é sobre a relação à questão da figura que foi colocada do justo impedimento, que era uma antiga, digamos, reivindicação e justa vossa e que de todos os profissionais e que, portanto, permite, não será uma coisa de imediato, como está formulada, mas em tempo útil para permitir que seja pleno e não esteja condicionado a outro tipo de comportamentos. Portanto, esta solução que foi encarada como para assegurarmos nos normativos a figura do justo impedimento, que já há noutras profissões, mas que não havia relativamente aos toques. Há uma outra questão, gostava também de colocar-vos, que é no sentido de sabermos também a vossa sensibilidade relativamente à alteração que passa a permitir a declaração de substituição do imposto de selo em vez de reclamação. Portanto, saber se fazem disto uma avaliação positiva ou não, se têm alguma sugestão, digamos, que possa ser ainda trabalhada nesta matéria, e também era uma questão que era uma das questões que gostaria também de pôr à consideração. Queria também salientar um outro dos aspectos, era uma das preocupações que há muito tempo se nos colocava, que tinha a ver muito com a similitude, digamos, com a sobreposição, ser no mesmo dia as declarações do IVA e o respectivo pagamento. Ora bem, há aqui uma solução legislativa que faz uma separação, digamos assim, faz um desfasamento entre a declaração e cria depois uns quantos dias para o pagamento. A nossa perspectiva e a perspectiva do Governo vai no sentido que isso pode resolver os constrangimentos que se colocavam, porque compreendemos a dificuldade entre estar a fechar uma declaração de IVA e entregar e estar a assegurar o pagamento imediato. Portanto, sem prejuízo que também não pode ser um espaço, um tempo muito dilatado, mas de qualquer maneira achamos que se justificava esta separação. Pedia também uma análise relativamente a esta medida. E pronto, e desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ficamos inteiramente abertos a ouvir os contributos que possam trazer em relação à generalidade das matérias, não se sintam condicionados por ter elencado esta, todas as outras estão em aberto e, portanto, os contributos que possam trazer agradeceremos imenso. E é da minha parte, para já é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar todas as associações que aqui estão presentes e que pensamos que valorizamos muito o contributo que têm dado ao longo do tempo, não só para questões relativas aos contabilistas, mas também relativas a questões mais abrangentes, até daquilo que são questões fiscais mais abrangentes. E por isso também, quando foi proposta a audição de várias entidades, não podemos deixar de propor também que estas entidades que aqui estão fossem ouvidas, porque também há aspectos da proposta de lei do Governo que têm diretamente a ver com os contabilistas certificados e, portanto, as estruturas que fazem parte desta área e que têm contribuído até com intervenção pública sobre esta matéria, pensámos que era importante serem ouvidos e, portanto, daí que a vossa presença é muito importante e valorizamos muito os contributos que possam dar. E nomeadamente em relação, e começava já por aí, à questão do justo impedimento, que é uma medida que nós valorizamos muito, porque consideramos que, apesar de poder não resolver todos os problemas, repara uma injustiça que era feita em relação aos contabilistas, que qualquer fosse o acontecimento que acontecesse na sua vida, não tinham qualquer hipótese de se atrasar numa entrega devido a esse problema que tivessem e, portanto, valorizamos muito esta medida. No entanto, queríamos também perguntar se há algumas alterações que se possam fazer ao regime que é proposto, nomeadamente, e já fizemos essa pergunta na audição à Ordem, em relação às diferenças que são colocadas nos dias para cada uma das situações, quer no número 2, quer no número 3 do 12A, aquelas diferenças todas, pelo que nos foi explicado, o que teve a lógica subjacente foi uma lógica de analogia com o Código do Trabalho, e aquilo que nós questionamos é se faz sentido esta analogia com o Código do Trabalho ou não, ou se faria sentido se calhar mais o tempo ser, por exemplo, 15 dias, independentemente de qual é que fosse a situação, tendo em conta que as responsabilidades dos contabilistas na assunção da relação entre os contribuintes e o Estado são diferentes e são uma responsabilidade acrescida. E, portanto, se faria sentido dar mais dias e não haver aquela diferenciação entre cada uma das situações, 2 dias para uma coisa, 5 dias para outra, e se não seria melhor uniformizar tudo, naturalmente, por cima. Também em relação ao número 7 do 12A, também foi objeto da audição com a Ordem, que é em relação àquela questão de se impedir um contabilista certificado que tenha suplente nomeado de aceder ao justo impedimento. E qual é que é, sobretudo, a nossa questão em relação a esta matéria? É se isso não vai fazer com que os contabilistas, para não deixarem de ter o justo impedimento, deixem de nomear suplente. E que consequências é que isto teria, na vossa perspectiva, deixar de haver suplentes nomeados, se isto era algo positivo ou não? Nós pensamos que não. Não é positivo e que as consequências seriam negativas e, portanto, esse número 7 parece-nos que não faz muito sentido. Em relação às alterações ao Código do IVA, já foi aqui referido o desfasamento entre a declaração e a liquidação. Nós também pensamos que esse aspecto é positivo e melhora o calendário fiscal. Mas tínhamos só aqui uma pergunta que também já colocámos na anterior audição, que é, passa a haver, portanto, nos contribuintes abrangidos pelo IVA mensal, a declaração a 10, a liquidação a 15. Para os que estão abrangidos pela trimestral, declaração a 15, liquidação a 20. Se não faria mais sentido uniformizar estas datas, portanto, ser tudo 15-20. Se isto faria sentido ou não, até para aliviar, se calhar, o conjunto de obrigações que há no início do mês e, de alguma forma, simplificar, já que falamos em simplificação do sistema fiscal, portanto, independentemente de ser trimestral ou mensal, é sempre a 15 e a 20 do respectivo mês. Se faria mais sentido assim, de forma a simplificar e aliviar também do início do mês. Depois, também uma outra questão que já foi aqui abordada e que naturalmente será abordada nas vossas intervenções, que tem a ver com a matéria do SAFT e que é uma matéria muito importante e nós, aliás, fomos o único partido que apresentou uma apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 87. Apresentámos na altura com muitas reservas em relação à entrega obrigatória do SAFT. Entretanto, houve a petição que, entretanto, já chegou e também valorizamos essa iniciativa. Mas aqui a questão de fundo, para nós, é essencialmente a concentração de informação, de um grande conjunto de informação sobre cada um dos contribuintes numa só entidade, neste caso a AT. E, portanto, aquilo que nós queríamos que nos ajudassem a perceber é exatamente qual é a informação que está neste ficheiro SAFT. Porque o Secretário de Estado disse há pouco tempo que não fazia, portanto, não é pela entrega do SAFT que a AT passa a ter mais informação. Mas aquilo que nos vem de diversas entidades é o contrário, é que o conjunto de informação que vai é muito largo e, portanto, e que há uma grande concentração de informação. E, portanto, esse esclarecimento sobre exatamente o que é que vai nesse ficheiro com essa entrega obrigatória, é importante para nós percebermos até que ponto é que há essa concentração de informação numa só entidade, neste caso da AT, e informação que, pelo que sabemos, vai muito para além daquela necessária para o cumprimento de obrigações fiscais. Portanto, que dados lá estão? E também em relação à adequação desta norma da entrega do SAFT com as normas contabilísticas e, desde logo, também uma questão que nos preocupa, que é a forma como este decreto foi publicado sem ter havido uma profunda discussão na sociedade portuguesa e também com as debilidades que se conhecem na Comissão de Normalização Contabilística. Sabemos que há aqui estruturas que até fazem parte da CNC e, portanto, é uma estrutura importante que teria algo a dizer sobre este decreto e que está sem presidente desde janeiro de 2018, infelizmente pelo falecimento da sua anterior presidente. O PCP já entregou uma pergunta sobre porquê este atraso do governo na nomeação de um novo presidente do CNC e, portanto, também até que ponto é que todo este caminho que foi sendo feito e que desembocou no SAFT foi feito de acordo com as normas contabilísticas e até que ponto é que não houve uma ultrapassagem das questões das exigências fiscais, ultrapassando assim as normas contabilísticas, e sobre isso também penso que nos poderão dar um esclarecimento técnico sobre esta matéria. E era tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que vamos pela ordem que consta da convocatória. Começamos pela ANACO, o Sr. Presidente Vítor Vicente, ou quem entender que responda. Muito obrigada.
Ora, boa tarde. Antes de mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite a estarmos aqui hoje. Também o cumprimentar a colega Paula Santos, Presidente da APECA, que é um gosto vê-la aqui, o colega Manuel Patoleia, Presidente da APOTEC, e da parte do Observatório, o Euclides Carreira e o António Rebelo. É, de facto, talvez o momento onde mais contabilistas estiveram aqui à mesa, que é literalmente onde estamos, no Parlamento. E eu acho que isso é importante e se calhar todos achamos isso. Quanto às questões que aqui nos trazem e às questões que começaram, começando pelo justo impedimento, dizer que este é um tema que a todos nós nos é muito caro, e que nós, na ANACO, através da forma como temos de trabalhar e através do nosso grupo, nossa comunidade de contabilistas com mais de 10 mil pessoas, é um tema que há anos desejamos. E apesar deste tema ter chegado formalmente aqui de uma forma muito estranha, é muito positivo que ele seja abordado e que ele seja avançado e que saia uma legislação boa para os contabilistas. E é nisto que nos vamos centrar. Nós, concretamente, eu e o Martinho, temos já responsabilidades nesta matéria, porque no anterior estatuto nós sugerimos um artigo 12 e um artigo 13. O artigo 12 é o contabilista suplente, o artigo 13 era mais ou menos aquilo que nesta proposta diz respeito ao justo impedimento de curta duração. Infelizmente, na altura, não foi aceito e ficou só o contabilista suplente. De modo que temos já esta experiência de trabalhar para uma solução. O texto que vimos é, de facto, um texto que, do nosso ponto de vista, não é o mais adequado, precisamente por causa da questão do próprio contabilista suplente, que tem aquilo que disse bem, quem tinha nomeado, e há contabilistas suplentes nomeados, não podia aceder ao justo impedimento, inclusivamente causava um próprio problema na construção que aqui nos é proposta, é como é que havia contabilista suplente para o impedimento de longa duração. Okay. Portanto, quer dizer, não seria só para o curto, mas para a longa duração não havia nenhum, nunca iria haver nenhum. Portanto, isso era uma má solução. Nós propusemos precisamente o contrário disso, o dignificar o contabilista suplente, que é um contabilista opcional, que cada um, à medida que pode, vai nomeando ou não, e que, em situações de justo impedimento de curta duração ou de longa duração, ele já existe ou ele nomeia-se consoante as necessidades e os entendimentos dos colegas. Além disso, também incluímos um artigo específico só para tratar do falecimento do próprio contabilista certificado, que já está no Estatuto, que essa figura já está no artigo 12 do Estatuto, mas que precisava de ser mais operacionalizada e, portanto, fizemos uma sugestão só para isso. De resto, alinhámos e muito as datas porque efetivamente o Código de Trabalho tem os 5 dias de nojo para o falecimento dos familiares próximos, mas parte, creio eu, na minha leitura, de uma leitura que é há na empresa alguém para fazer o trabalho. Pronto, digo eu, não quer dizer que seja assim, mas parte um bocadinho dessa leitura. No contabilista certificado não é assim, a responsabilidade é dele e muitas vezes ele não tem pessoas ou é difícil de operacionalizar. E, portanto, pôr só aqueles 5 dias como estava ou os 2 dias é muito curto. E, portanto, nós não só harmonizamos as datas todas a 30 dias para trás, ou seja, todos os factos, nomeadamente, por exemplo, o falecimento de familiares, que ocorram nos 30 dias anteriores à data de entrega declarativa, contribuem para o justo impedimento, sendo certo que depois há um prazo à frente que nós fixámos em 15 dias, como um prazo razoável e que também não causará seguramente prejuízo à receita fiscal se for mais 5 do que está na proposta. Pronto. E esses 15 dias fomos buscar aonde? Porque é o prazo da declaração de alterações para efeitos de IVA, que sempre que as empresas têm essa necessidade, o legislador já criou esse prazo. Portanto, é um prazo razoável para dar alguma abertura a essa situação. Há mais alguns detalhes, mas na essência o que é importante é que saia uma legislação que melhore aquilo que já está no Estatuto, e que é pouco a nível do justo impedimento, e que possam ser acolhidas, do nosso ponto de vista, algumas das ideias que temos aqui e quem sabe, de outros colegas. Quanto ao IVA, eu vou primeiro responder às questões e depois vou ficar no fim no SAFT. Quanto ao IVA, nós acompanhamos perfeitamente a ideia dos 5 dias do adicional de pagamento. Até aí estamos todos de acordo, é bom porque retira uma pressão, nomeadamente dos últimos dias de entrega do IVA, de a declaração está pronta ou não está pronta, e agora o cliente consegue pagar, não consegue pagar, pronto, ok. Sim, senhor, até aí estamos todos de acordo, é positivo, se o Governo acha que isso pode ser feito, estamos de acordo. Outra questão é o alinhamento das datas, e aqui estamos a falar de calendários fiscais. Esta data também significa que passaríamos a ter 4 datas de IVA. 2 datas, uma para o IVA mensal e outra para o IVA trimestral, de entrega de declaração, e mais 2 para o pagamento. E nós fizemos pedimos a opinião aos nossos colegas. Nós fazemos muito isto. Muitas das coisas que nós vimos dizer aqui não são coisas só da reflexão de um grupo mais lato ou menos lato de algumas pessoas. Temos um grupo de Facebook com 10 mil pessoas, pomos a pergunta e vimos o que é que dá. Nós acreditamos que os contabilistas certificados e os outros contabilistas são pessoas responsáveis. Sabem o que é que andam a fazer na vida? Pelo menos a maior parte das vezes, não é? Todos nós temos os nossos momentos de loucura ou de insanidade, vá, pronto, chamemos assim, pronto. Mas sabem,
fora de horas.
Exatamente, fora de horas, pronto, fora de horas. E portanto, exatamente, pronto. E se calhar ainda bem que os temos, pronto. E portanto perguntámos, fizemos mesmo a pergunta, e das cerca de 400 pessoas que mais ou menos participaram, não podemos chamar um estudo de opinião, mas que responderam às diferentes perguntas nesse sentido, de cerca de 400, 370 a 380 foram favoráveis à harmonização da data dos IVAs. Portanto, a declaração de IVA mensal passar a ter a mesma data da declaração de IVA trimestral, ou seja, passar para 15. E porquê? A nível dos meses em que coincide com o trimestre, isto não altera praticamente nada a nível do trabalho, porque todos os gabinetes já estão há semanas, por exemplo, foi o caso aqui em maio, provavelmente já, a maior parte dos gabinetes já estavam desde dia 20 ou desde dia 15 de abril, um mês antes, a fazer IVAs. Se são IVAs mensais, se são IVAs trimestrais, não há grande diferença do ponto de vista da rotina de trabalho, pelo contrário, nos mensais houve ali um stress de vez em quando com alguns clientes, só trazem a documentação no dia 9 ou no dia 10, pronto. E a declaração tem que ser entregue naquele momento. E todos nós sabemos que é assim, portanto não vale a pena dizer o contrário, pronto. Eliminando o dia 10 no IVA mensal, deixa de haver pelo menos aquele stress ali a meio. Mas, sobretudo, a grande vantagem que toda a gente disse foi outra coisa. E que tem a ver com o calendário fiscal, que é um dos grandes problemas que o setor tem, e que neste momento, se nada for feito, para o ano ainda fica pior. Aliás, ele tem vindo a piorar. No dia 10 de fevereiro do ano que vem, nós temos o prazo para entrega da declaração mensal de remunerações, de AT, à Segurança Social, os fundos, o IVA mensal, o SAFT da faturação e podemos ir por aí fora. Pronto. Que é uma loucura. A DMR, e é uma loucura os dias 10. E, portanto, uma das coisas que toda a gente disse foi que, sobretudo nos meses em que só há IVA mensal, portanto, nos outros 8 meses do ano, o facto de adiantar adiar 5 dias o prazo permite uma gestão de trabalho e permite um desajustar das datas, que é um problema que o calendário fiscal tem. É cá, vá-se lá saber porquê, uma vontade de meter sempre tudo nos mesmos dias. Sempre tudo nos mesmos dias. Uma concentração de obrigações fiscais e parafiscais e do INE e do Banco de Portugal e do que for, sempre nas mesmas datas. Pronto. Portanto, defendemos esta situação. No imposto de selo achamos bem a alteração, mas trazemos aqui mais algumas coisas que gostava que ficassem pelo menos já à nota. Designadamente, de eliminar injustiças no tratamento dos contabilistas certificados ao nível da responsabilidade subsidiária, ao nível da responsabilidade pelas coimas. Nós trouxemos propostas que sugerimos, solicitamos aos senhores deputados que se trate disto, porque já não parece uma coisa do século XXI nós estarmos a assumir, nós, profissionais, que não somos os detentores do negócio, estarmos a assumir responsabilidades e riscos no nosso património pessoal, quando ainda por cima a maior parte dos contabilistas certificados deste país são empregados. E se no Código de Trabalho as empresas não podem, por negligência, ser ressarcidas dos seus colaboradores, por carga de algo que aqui a autoridade tributária pode vir sobre nós, quando ainda por cima é um terceiro, que eles notificam sempre que há alguma coisa. E se houver alguma responsabilidade da nossa parte contratual ou laboral, as empresas têm meios para agir relativamente aos contabilistas certificados. Há contratos, somos pessoas de bem, estamos na praça há muitos anos, a maior parte de nós, e portanto não vamos embora de um momento para o outro. Portanto, chamava a atenção para essas questões, desde já, da responsabilidade subsidiária e da responsabilidade pelas coimas, que nós fizemos a sugestão e que gostaríamos de ver as normas limpas dessas questões, até porque é simples. E é uma questão de justiça. Agora, ao SAFT. Eu acho que hoje de manhã havia uma votação ou uma apreciação na Comissão sobre a petição, nomeadamente, para saber se era admissível ou não aqui no Parlamento. Eu ainda não tive informação do resultado. Não sei se me podem informalmente... Obrigado. Então, significa que estamos aqui hoje, nós, a ANACO, eu em particular, e todos aqueles que assinaram, como peticionários aceitos. É um caminho de 2 meses bastante intenso para falar de liberdades, direitos e garantias. E já agora, liberdades, direitos e garantias na privacidade que todos nós, empresários, cidadãos, temos que ter perante a informação que se passa para as mãos do Estado. Tudo o que vai ali, se somar o SAFT das empresas ao SAFT dos bancos, que já está previsto no Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscal apresentado aqui em setembro, e que quando for operacionalizado, e eu só damos este exemplo, porque nós não defendemos o sigilo bancário per si, defendemos o sigilo bancário por aquilo que está lá por trás, que é a informação do património de cada um de nós. Aquilo que hoje em dia que existe mais em todas as pessoas é contas bancárias com o seu património, e ninguém tem nada que saber, nomeadamente um serviço do Estado que não é uma magistratura, não tem que saber, não tem que poder escrutinar a vida de todos nós nessa matéria. Pronto, esse é um ponto. Mas haverá muitas outras coisas. Nós hoje amanhã vamos ter reunião com um sindicato, com uma confederação sindical, por causa de chamar a atenção dos problemas que surgem para os profissionais de contabilidade por causa deste abuso que há a ter, poder saber o que é que nós estamos a fazer, porque sempre carregamos no Enter, tem lá o nosso login e tem lá o nosso nome de que fomos nós que fizemos aquilo. E nenhum profissional deste país tem uma entidade pública a poder fiscalizá-la a este nível. Porque é que os contabilistas vão passar a ter? Bom, e portanto haverá aqui seguramente muito mais coisas. Haverá a questão da contratação pública. Então o Estado que contrata aos privados vai ser o Ministério das Finanças, até está dentro do Ministério das Finanças, a passar a deter a contabilidade desses mesmos privados e a poder saber, se assim entender, quanto é que eles ganham, quais são as suas margens nos negócios que fazem com o Estado. Diz? Sim. Exatamente. A relação clientes-fornecedores vai tudo dentro do SAFT.
E respeito
ao contribuinte. Tudo. É uma coisa impressionante. As bases de dados da contabilidade são as coisas mais ricas que provavelmente existem em termos de informação neste país. E foram construídas para auxiliar os gestores, os donos dos negócios, nos seus negócios. Como tal, tem informação muito sensível, que se passa para outras mãos, onde é que isto vai parar? Ok? Não vale a pena a gente ir buscar as capas dos jornais, de há umas semanas para cá, que é só casos de fugas indevidas, porque nós sabemos que elas vão suceder. Pronto. Portanto, do SAFT temos 12 mil pessoas que num tema denso, complexo, promovido por uma nano-associação do ponto de vista estrutural, se calhar depois não é nano naquilo que faz, mas somos nano em termos estruturais, conseguimos ter 12 mil pessoas e muita gente preocupada com isto. Há muitas confederações empresariais preocupadas e eu acho que o país está todo preocupado. E aquilo que nós desejamos é que efetivamente seja parado o processo, seja reequacionado algumas ideias que possam ser aproveitadas, por exemplo a questão dos saldos anuais, okay, para ajudar em alguma questão que se queira a nível de combate à fraude e evasão fiscal, que a Comissão de Normalização Contabilística seja a parte que vai gerir este processo, porque a ATES também está a interferir na contabilidade, e esse é o outro problema. Está a transformar a contabilidade numa mera declaração fiscal. Pronto. Porque nos obriga, sempre que a gente vai digitar qualquer coisa, a ter que digitar aquilo e não outra coisa. E não é isso que é a contabilidade. A contabilidade é um ato de produzir informação que depois é útil à gestão. E há coisas que não interessam para nada a nível da contabilidade e nós hoje estamos todos a consumir muito mais horas para fazer contabilidade do que previsto.
E para terminar,
para esta vez. Pronto, muito obrigado.
Muito bem. Pela APECA, julgo que falará a senhora Presidente Paula Santos.
Muito boa tarde. Gostaria apenas de cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite e a passar a palavra ao Dr. Albano Santos, nosso assessor jurídico.
Muito obrigada, Sr. Dr. Albano Santos, por favor.
Ok. Bom, eu renovo os cumprimentos. Doutora Paula Santos, a todos os presentes, sem citar nomes, para não...
Vou-lhe pedir só para chegar o microfone um bocadinho à frente, por favor.
Sim.
Muito obrigada.
Ok, obrigado. E para não me perder nem me dispersar, ia seguir aqui mais ou menos uma cábula que, em relação à proposta, àquilo que nos traz aqui. Conforme consta da exposição de motivos, isto é uma proposta de alterações cirúrgicas a vários diplomas legais. E por se tratar de alterações cirúrgicas e logo no tocante ao IRS, a APECA trazia aqui uma alteração, uma proposta de alteração também cirúrgica, a alteração do número 6 do artigo 43 do Código do IRS. No sentido de que, onde está referido para efeitos do número anterior, considera-se que, devendo ficar para efeitos de cálculo das mais-valias previstas na alínea B do número 1 do artigo 10º, considera-se que isto é uma prática contabilística que já é o que se pratica, porque o número 5 não tem muito a ver com o número 6 que para ele remete, e sendo uma prática contabilística que já é normal, também se sugeria que pudesse ter uma natureza interpretativa por haver aqui aquilo que se considera um erro de remissão, portanto seria mais uma interpretação corretiva da lei e por isso poderia ter, ou sugerias pelo menos que tivesse natureza interpretativa também. Relativamente ao código do IVA, a APEC é favorável ao desfazamento das datas declarativas e de pagamento, no sentido em que permite aqui um espaço temporal para avisar o cliente dos valores que ele tem a pagar, que enfim, que não, nem sempre são assim tão disponíveis ou estão assim no bolso disponíveis para proceder ao pagamento. Quanto a ser apenas uma data de 10 e de 15, entende a APECA que isto tem a ver com o calendário fiscal. Portanto, ao passar o dia 10 para o dia 15, poderá criar aqui uma alteração de planificação das empresas de contabilidade no respeitante às declarações fiscais. De todo modo, e já que é permitido aqui que se sugira mais alguma coisa, enfim, a APECA sugere que as declarações, ou melhor, é dito sempre que os contabilistas não podem ter férias, porque têm declarações constantes, ao dia 10, ao dia 15, ao dia 20, ou não sei quando, tudo sucessivo. Por outro lado, têm que dar ou permitir o gozo de férias aos seus trabalhadores, no mínimo 11 dias úteis consecutivos de férias. E isso não se compadece com o cumprimento do calendário fiscal. Uma sugestão que aqui ficava seria de as declarações de agosto passarem todas para o dia 5 de setembro. Portanto, é a sugestão que fica, enfim, vale o que vale, mas parece-nos que, pelo menos, seria uma forma de permitir algum descanso aos contabilistas que estão sobrecarregados de declarações constantes e com datas sucessivas, e permitir que dentro das empresas de contabilidade pudesse haver também algum período, ou melhor, a possibilidade do cumprimento das férias dos seus trabalhadores.
Estamos no IRC.
Relativamente ao IRC, louva-se um conceito, um aditamento do artigo 143, uma vez que passa a haver o conceito de volume de negócios num artigo autónomo, portanto, isso é louvável. Também, nota positiva para a alteração do artigo 37 do Decreto-Lei 492-88, na medida em que se torna um processo mais justo, já que quem presta a garantia passa a ser notificado para ter 30 dias de pagamento antes da instauração do processo executivo, o que até agora não sucedia e que era injusto para o prestador da garantia. Já a alteração ao artigo 5º do Decreto-Lei 194/2012 merece a nossa discordância, porque não se entende o porquê de um prazo de 15 anos para a guarda dos dados comunicados respeitantes às faturas. Há aqui um desfasamento, inclusive, relativamente ao prazo de guarda dos documentos da contabilidade, que é de 10 anos. Porquê os elementos das faturas 15 anos? Simplesmente não percebemos o porquê deste um prazo extremamente dilatado. Como também a obrigatoriedade de, logo de seguida, decorridos os 15 anos, nos 6 meses imediatos, destruir os documentos, parece-nos de difícil, para não dizer impossível, operacionalização, na medida em que era necessário estar todos os dias a destruir documentos, o que parece um sem sentido, pelo menos. Depois, relativamente, e deixava isto a seguir, mas podemos ir já para o justo impedimento dos contabilistas certificados. Tem uma velha e justa reivindicação dos contabilistas, que louvamos, sim senhor, não há aqui nada para criticar em relação a isto, quanto ao regime. No entanto, há aqui algumas dúvidas que, enfim, que gostaríamos de deixar. O número 9 do artigo 12A remete para a portaria do Governo a definição das obrigações declarativas fiscais que fiquem abrangidas por este regime. E o nosso receio é que a portaria seja tão apertadinha que reduz ao justo impedimento a quase nada. Portanto, esta aqui a dúvida que nós deixamos aqui. O receio, pelo menos. Os prazos do justo impedimento, os 2 dias, os 5 dias ou um prazo único, sabemos que estes dias que estão aqui no artigo 12A estão decalcados no Código de Trabalho, obviamente, não basta olhar para eles. De qualquer forma, um prazo fixo talvez facilitasse a tarefa enfim, seria muito mais simples, de mais fácil aplicação, e não levantaria tantas dúvidas, se calhar, em relação à aplicação deste regime. Quanto ao número 7, que o deputado falou há bocadinho, do artigo 12A, temos aqui a nota que ele deveria ser eliminado. O contabilista certificado suplente não pode chegar lá no dia e só anda cá a assinar a declaração e está aqui e assina e manda. Ele tem que ter algum período para refletir, ele não conhece a empresa, ele não conhece os dados que estão na declaração, sob pena de estar a assinar uma declaração no escuro e sujeito a responsabilidades que são grandes, como falarei dado aqui a bocadinho. Depois, será necessário também que a AT operacionalize a forma de nomeação do contabilista certificado, que não está operacionalizada. Defendemos que haja, no caso do falecimento do contabilista certificado, que haja um prazo, pode ser 15 dias, parece-me razoável, perfeitamente, para que a obrigação seja cumprida, que é uma coisa que não está prevista aqui no regime, na proposta de lei. Quanto ao imposto de selo, parece-nos positiva também esta alteração, como também declaramos como positiva a alteração ao regime jurídico de arbitragem em matéria tributária, na medida em que alarga a possibilidade do recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, e isso merece o nosso apoio. Quanto...
Alteração frequente dos códigos.
Em relação aí à alteração dos códigos, é evidente que, como há bocadinho foi referido pelo Sr. Deputado, Cristóvão Crespo, efetivamente todas estas alterações vêm ao arrepio do princípio da estabilidade fiscal. E isto, claro, que cria dificuldades no sentido de andarmos com constantes alterações, já que se costumava ouvir que não havia orçamento de Estado que se prezasse quando tivesse alterações fiscais. Agora, para além do orçamento de Estado, vamos tendo alterações a meio do circuito anual constantes, e isso não será, pelo menos nos parece, a melhor técnica legislativa no sentido das alterações aos códigos fiscais. Quanto ao SAF da contabilidade, que eu diria mais SAF da fiscalidade do que da contabilidade, uma vez que a Comissão de Normalização Contabilística, enfim, não foi aqui ouvida, ou parece que pelo menos não temos nota de que tenha sido ouvida e que tenha emitido opinião sobre isto. A APECA concorda com as finalidades e os fins da petição que se encontra aqui na Assembleia da República, no sentido de que há um vasto conjunto de informação que é exigida e que, a nosso ver, não tem a ver com o fim da AT, que é a justa arrecadação dos impostos. Para isso, não é necessária este vasto leque de informação. Esta informação poderá ter por fim o combate à fraude e à evasão fiscal, partindo do pressuposto que todas as empresas e todos os empresários não são pessoas sérias e que não são pessoas de bem, quando não é isso que acontece. As pessoas, o comum das empresas e dos empresários, são pessoas de bem, querem que o Estado também seja pessoa de bem e, por isso mesmo, deverá ter a informação necessária à justa arrecadação dos impostos e não mais. Se houver crime, naturalmente que depois haverá a investigação necessária nesse sentido. O SAF já existe, enfim, já existe, é necessário, é solicitado, e sempre que era solicitado, que a AT entende que ele é necessário para ir mais fundo na arrecadação dos impostos, solicitam e ele é fornecido, e parece-nos que isto seria mais que suficiente. Isto implica uma profunda alteração de procedimentos em relação àquilo que se passa hoje, no tocante à execução da contabilidade. A vasta informação que é solicitada, depois com o cruzamento de dados da AT com outras entidades, vai necessariamente implicar divergências, vai implicar, que não são erros nenhum, são meras divergências que depois é necessário andar a corrigir, com perdas de tempo e justificações por parte dos contabilistas e também dos próprios funcionários da AT. Depois há aqui uma dúvida, ou pelo menos uma preocupação, que nos parece relevante, que é quem protege esta vasta informação. Nesta informação que é solicitada está a vida das empresas e dos empresários, dados sensíveis em relação às empresas e aos empresários, nesse sentido, em que está ali tudo, está tudo escancarado, e se esta informação não é guardada, não é devidamente guardada, pode pôr em causa a vida das empresas. E nós, como já há bocadinho foi referido, e bem, já tivemos a oportunidade de o referir também ao Sr. Secretário de Estado, há efetivamente... Todos os dias é um exagero, mas constantemente vêm a lume notícias de fugas de informação nos órgãos de comunicação social, que vêm cá para fora elementos, não importa como nem porquê, mas o que é certo é que vêm cá para fora. Conforme vêm esses, outros poderão vir e fica as empresas com a vida escancarada na comunicação social. Depois, enfim, isto quando se fala em necessidade de simplificação de procedimentos, o que nós temos aqui é um excesso de obrigações que é ilógico e pouco compreensível nesse sentido. E se porventura isto for avante, e se, enfim, se aplicar já como está previsto ao ano 2019, ainda há muita matéria que será necessário clarificar, que não está clarificada, há muitas dúvidas interpretativas, é necessário operacionalizar procedimentos, é necessário fazer uma vasta gastos informáticos avultados, que, enfim, para os quais as empresas não estão preparadas e não têm meios e não têm nenhum apoio em relação a isso, de modo que nos parece que são gastos de contexto ou custos de contexto para as empresas, que não se vê grande lógica para isso. Além de que, uma vez que esta vasta informação que é solicitada não tem a ver, como entendemos, com a arrecadação dos impostos, que é isto, ou a justa arrecadação dos impostos, que é isto que compete à ATE, parece-nos aqui violado o princípio constitucional da proporcionalidade, que, no sentido da proibição do excesso. E já que há bocadinho também se falou nisso, enfim, eu também gostaria de trazer aqui, ou a APEC, ou em nome da APEC, gostaria de trazer aqui a necessidade de ser pensada a alteração do artigo 24, número 3 da LGT, da responsabilidade subsidiária dos contabilistas certificados. De facto, não há nenhuma profissão que seja responsável diretamente, ou melhor, indiretamente, pela via da reversão, pelos impostos dos seus contribuintes. Se me dissessem ainda que a AT cumpria rigorosamente o que lá está, daí não vinha o mal. O que nós sabemos, e é a prática que nos diz, é que a AT, quando se lembra, atira a reversão e começam aí os despachos de reversão a torto e direito contra os contabilistas, sem qualquer fundamento, repita-se, sem qualquer fundamento legal. O que é certo é que lá vai ter o contabilista de ir para o tribunal, deduzir oposição, prestar garantias, etc, etc, etc. E daí que já haja muitos contabilistas, não sei se devo dizer isto, mas vou dizê-lo, pode-nos ter lugar certo, mas contabilistas que vêm, que começam uns a deixar a profissão e outros a resolver os seus problemas em termos patrimoniais para não ficarem sujeitos a uma eventual reversão da ATIA, que muitas vezes pode acontecer sem qualquer fundamento, repito. E dito isto, parece-nos que era aquilo que aqui trazíamos, ficava por aqui, agradeço a atenção que foi proporcionada.
Muito obrigada. Ficou, mas com bastante substância.
Muito bem, não.
Sou que é de aplaudir ambos, não é? Não estamos aqui discriminados. Muito bem, pela Apotec, o Presidente Manuel Pateleia, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que convide o colega Zé Ruz, Presidente do Conselho Científico da Apotec, que irá expor as razões da associação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos os deputados presentes e todos os colegas presentes. De facto, este é um assunto que nos oferece aqui diversas opiniões e alguns contributos, e por isso agradecemos muito que nos tenham convidado para participar, para além das organizações de estatuto público, estas são de estatuto privado, em especial ao PCB por ter proposto e os todos os grupos parlamentares por nos ter aceito, e penso que podemos contribuir positivamente para uma discussão que se merece para relativamente a cada um dos temas. No que respeita às alterações fiscais, parece-me de forma geral parecem-nos apropriadas, embora também partilhemos da opinião de que a estabilidade fiscal é essencial para não só uma justiça fiscal, como também para a segurança jurídica dos diversos contribuintes, e portanto a estabilidade fiscal é um pressuposto importante, sobretudo até para quem investe e para quem tem os seus rendimentos e sujeitos à tributação, e portanto perceber exatamente como é que se tributa e não estar sistematicamente a ter que acompanhar alterações. Relativamente à questão do IVA, parece-nos de facto importante este desfasamento entre o fim da data declarativa e o início e o prazo para pagamento. A tecnologia veio trazer facilidades, mas também vem complicar, na medida em que muitas das declarações, por diversas razões, de entre as quais, por exemplo, a incapacidade do portal da AT acomodar tanto serviço num determinado momento, atrasa, complica e faz com que as obrigações declarativas sejam tardiamente cumpridas. E por isso pode impossibilitar em tempo oportuno fazer-se o pagamento. E por isso o desfazamento do fim da entrega da declaração para o pagamento parece-nos realmente apropriado. Também nos parece interessante esta proposta que aqui é feita e a sugestão de harmonizar para uma única data a entrega declarativa. E, portanto, adiando os 5 dias e, portanto, fazendo coincidir relativamente ao mensal e ao trimestral, parece-nos apropriado porque são menos datas que temos que cumprir obrigações e, portanto, esta harmonização parece-nos interessante. Relativamente às alterações do regite, também somos da opinião, tal como aqui foi manifestado, que é preciso repor alguma justiça que foi perdida relativamente à Lei Geral Tributária, uma vez que estamos a mexer no regime geral das infrações tributárias, que normalmente é para aumentar as penalidades, permitir também alguma salvaguarda de direitos. E, portanto, o artigo 24, número 3 da Lei Geral Tributária, perdeu uma palavra absolutamente fundamental e que, reposta essa palavra, é só uma palavra, resolvia o problema. E a palavra é dolosa, ou seja, só se fosse provada a violação dolosa dos deveres dos contabilistas é que poderia haver a possibilidade da reversão. E, portanto, quem pratica com dolo um incumprimento tem que ser penalizado por isso. Tendo-se retirado a palavra dolosa, implica que qualquer negligência é passível de reversão e, portanto, isso é perfeitamente inaceitável, inadmissível, e muitos contabilistas têm sofrido graves penalidades na sua vida pessoal e patrimonial por incumprimentos que não são seus. São incumprimentos de pagamento de impostos que nunca podem reverter para o contabilista, a não ser que ele seja conivente com esse não cumprimento do pagamento. Portanto, se não há conivência, se apenas resulta de uma negligência relativamente ao dever de cumprimento da obrigação, o pagamento nunca poderá ser revertido para o contabilista. E por isso entendemos que se o número 3 do artigo 24 da Lei Geral Tributária passasse a ter esta palavrinha de violação dolosa, como já teve, repunha claramente aqui a justiça relativamente a esta responsabilidade. Aliás, e uma vez que também não temos muito tempo a expor a totalidade dos nossos pensamentos, temos aqui um documento que poderemos depois, se os deputados assim entenderem, fazer chegar com todas estas nossas ideias concretas para que fique bem evidente qual é a nossa posição e até algumas propostas de alteração legislativa. Relativamente às faturas e às alterações ao Decreto-Lei 198/2012, de facto não se entende porque é que passa para 15 anos a manutenção do arquivo. E, portanto, estamos numa era de digitalização, desmaterialização, porque é que passa de 4 para 15 anos? Quer dizer, é uma coisa que não se entende muito bem e, por isso, não faz muito sentido, até porque a prescrição e a caducidade são anteriores, portanto, porquê guardar a documentação que até já, quanto aos seus factos, prescreveram ou caducaram? Portanto, não nos parece fazer muito sentido e, portanto, gostaríamos de ver revista este prazo para um prazo mais curto e por isso, mais consonante com aquilo que já está previsto na Lei Geral Tributária. Relativamente às alterações ao Estatuto da Ordem e ao Justo Impedimento, de facto, os contabilistas estão cada vez mais carregados de obrigações, estão mais carregados de custos, de prazos, de obrigações declarativas e, por isso, já era mais do que necessário, mais do que justo, fazer utilizar este mecanismo tal como outras profissões também já têm. Entendemos que o meio não é o mais adequado, achamos que isto deveria ser não uma alteração ao Estatuto da Ordem, mas uma alteração à Lei Geral Tributária, tal como, por exemplo, os advogados têm o justo impedimento previsto, mas no novo Código do Processo Civil. Portanto, é uma questão do processo civil, não é uma questão do Estatuto e da Ordem, mas se este é o meio que torna eficaz a solução, então teremos que acordar que é esta a solução que pretendemos, lamentando que não seja o meio mais adequado, mas o que importa é que se coloque em prática, portanto, este dispositivo. A entrada em vigor achamos que deve ser imediata, não deve ser adiada para 1 de janeiro de 2020, porque os contabilistas devem ter capacidade de invocar o justo impedimento com o princípio da verdade. E o princípio da verdade resulta de estarmos a falar de contabilistas certificados que estão sujeitos a um estatuto e a um código deontológico que têm que fazer cumprir com verdade. E, portanto, a autoridade tributária tem que acreditar naquilo que é a declaração do contabilista e criar o meio automático de invocar esse justo impedimento e depois, eventualmente, necessariamente, ter que fazer a prova dessa condição. E, portanto, a prova não tem que ser no momento, pode ser a posteriori, porque se há uma fatalidade, a preocupação não é encontrar a prova. A preocupação é cumprir as obrigações. Neste caso, o adiamento automático e a prova posterior poderiam facilitar o processo. Quanto aos prazos, parece-nos que esta ideia de harmonizar os prazos para um único prazo e, portanto, independentemente da condição e ser um prazo mais alargado, parece-nos uma ideia muito interessante de apoiar e que nos parece resolver muitas situações que possam levar a uma certa injustiça na condição. E, portanto, são 15 dias para invocar o justo impedimento, o que não quer dizer que não levante o justo impedimento em data anterior e cumpra as obrigações, mas pelo menos harmonizava a condição e parece-nos ser, portanto, uma medida muito interessante e esta harmonização dos prazos também nos merece o total apoio. Aproveitando, e uma vez que se invoca justo impedimento, era importante combater as causas que levam às consequências de invocar o justo impedimento. E, portanto, mais do que tratar as consequências, era tratar as causas. E, portanto, nós muito agradecíamos que fosse ponderada a possibilidade de uma vez por todas, a autoridade tributária disponibilizar as aplicações informáticas e para cumprimento declarativo em tempo e sem erros. Porque se disponibilizasse em tempo e sem erros, se calhar não estávamos tanto em stress e por isso se calhar não teríamos que invocar tantas vezes esta condição com a degradação daquilo que é a vida pessoal dos contabilistas. E por isso, se a autoridade tributária disponibilizar as aplicações sem erros, e recordo, por exemplo, recentemente a declaração do modelo 22, traz logo um erro de validação. E esse erro de validação é simplesmente porque faz cruzamento de informação com declarações de IVA. E este cruzamento de informações está a criar perturbações, porque se uma entidade tiver operações localizadas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores para efeitos de IVA, a declaração do modelo 22 diz então tem que ter rendimento localizado para efeitos de IRC nessas regiões. Ora, isso não é verdade, porque as regras do código do IRC não são iguais para efeitos de localização dos rendimentos às regras do código do IVA. E este cruzamento de informação dá um erro. E agora a autoridade tributária está a sujeitar a validação da declaração do modelo 22 à correção do erro, que afinal não é um erro. E se nós não corrigimos o erro, não temos a declaração validada. Portanto, às vezes o cruzamento de informação é nisto que dá. Depois, era preciso, se calhar, criar um portal específico para os contabilistas. Se calhar, se os contabilistas tivessem um portal específico, não tinham tanta sobrecarga de tempo perdido no portal da AT, que é de acesso ao comum dos cidadãos. Se o contabilista certificado é o interlocutor privilegiado da autoridade tributária, porque é que não há de ter um portal próprio para cumprir as suas obrigações? Era preciso também eliminar redundâncias declarativas. E, portanto, se nós eliminássemos redundâncias declarativas, se calhar já tínhamos o calendário fiscal um bocadinho mais aliviado. O problema é que temos que cumprir diversas obrigações de informação que a autoridade tributária já tem, ou que outros organismos já têm. Portanto, esta redundância cria problemas. Se calhar era importante que o calendário fiscal fosse revisto, fosse ajustado, e que permitisse, se calhar, enquadrar aqui o efeito que nós pretendemos e defendemos que deve ser aplicado, que é férias fiscais. Todos têm férias, porque é que os contabilistas não hão de ter férias? É que eu sou do tempo em que, enquanto contabilista, podia ir de férias. Eu programava as minhas férias e eu ia de férias. Agora eu não posso programar, enquanto contabilista, as minhas férias, porque eu tenho que cumprir até ao dia 10, até ao dia 15, até ao dia 20, até ao 25, até ao dia 30, de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, até dezembro, obrigações. E, portanto, eu não tenho capacidade para planear o mínimo que até o próprio Código Laboral diz que é o mínimo obrigatório de descanso, que são pelo menos 15 dias seguidos. Como é que eu descanso 15 dias seguidos? Entre 15 dias só se levar o computador para a praia, ou para o campo, ou para a serra. Porque se eu não levar o computador, eu não consigo fazer férias. Portanto, se acompanhássemos este justo impedimento com algumas sugestões ao Governo e à Autoridade Tributária para nos criar melhores condições de serviço, se calhar não tínhamos tantos motivos para invocar o justo impedimento. Relativamente ao SAFT, o SAFT é um problema de direitos, liberdades e garantias. Portanto, isto não é um problema de contabilistas. E nem os contabilistas têm medo do SAFT e não veem por isso perigar a sua profissão. Que isso que fique claro. O SAFT é um problema de cidadania, de direitos, e que relativamente aos contabilistas é uma preocupação, e eu consigo elencar aqui pelo menos 9 pontos de preocupação para os contabilistas. O primeiro é que este SAFT e este decreto-lei, tal como estão, promovem o preenchimento automático de demonstrações financeiras, que o contabilista não pode alterar depois de submetido o ficheiro à autoridade tributária. Portanto, a IES fica fechada relativamente às demonstrações financeiras. Ora, a construção, a preparação e a apresentação de demonstrações financeiras são competências exclusivas dos contabilistas, de acordo com o Estatuto da Ordem, e a sua apresentação à Assembleia das Administrações das Sociedades no que respeita ao Código das Sociedades Comerciais. Portanto, isto viola claramente aquilo que são as atribuições exclusivas dos contabilistas e dos administradores das sociedades. Portanto, é uma violação clara. E isso é assente no artigo 4º da Portaria 31/2019, que coloca em causa a estrutura conceptual da contabilidade, a norma contabilística e relato financeiro número 1 sobre estrutura e conteúdo de demonstrações financeiras e a portaria 220/2015 relativamente ao conteúdo das demonstrações financeiras. Portanto, há claramente uma violação daquilo que são obrigações e que são direitos e competências exclusivas, quer dos contabilistas, quer da Comissão de Normalização Contabilística. Depois aumenta gastos de contexto. As empresas têm custos de contextos acrescidos por via do preenchimento de campos que só a portaria obriga. Portanto, não são campos obrigatórios nem pelo código do IRC, nem pelo código do IVA. São campos de preenchimento obrigatório por imposição da portaria e de regras da portaria. Nomeadamente, datas de documentos, ou a exigência do lançamento fatura a fatura, ou a exigência da criação de uma conta corrente de clientes quando não é crédito que está em causa. E, portanto, se não há crédito em causa, não há obrigação em código nenhum, nem em nenhuma norma contabilística, de criar conta corrente. E o ficheiro obriga à criação de conta corrente. Portanto, isto cria custos de contexto. O tempo que os contabilistas usam para preparar e para validar e para registar estes campos todos impede, onde o único destinatário e interessado é a autoridade tributária, impede que estes façam aquilo para o qual foram contratados pelas empresas, que é apoiar a gestão, que é apoiar o negócio, que é encontrar formas de otimização do negócio. É para isso que os contabilistas existem. E por isso, estando muito dedicados a preencher campos e campozinhos e datas e datinhas, é isso que vai acontecer. Deixam de ter tempo para fazer aquilo que é verdadeiramente a sua função. Depois, a entrega do ficheiro SAFT, tal como está preconizado, viola aquilo que foi proibido à autoridade tributária pelo E-Fatura. A autoridade tributária não tem que saber dados que são relativos a consumos que estão no SAFT e que foram proibidos de obter por via do E-Fatura. E, portanto, só tem os valores totais das faturas e não os artigos. O SAFT tem os artigos e, portanto, tem o consumo que cada um de nós faz relativamente a cada uma das nossas compras, desde que peça número de contribuinte. Se não pedir número de contribuinte, fica com o problema resolvido. O fecheiro SAF não simplifica.
E para terminar...
Ok. Não simplifica. E ultrapassa direitos que estão consagrados na colaboração do contribuinte com a autoridade tributária, consagrados na Lei Geral Tributária. Portanto, isto viola claramente vários princípios e são assuntos que interessam aos contabilistas. Também interessam às empresas, porque são segredos de negócio que estão a ser entregues. E também interessa aos cidadãos, porque isto é apenas o início de um processo. E se nós deixarmos que este processo avance como está, todos nós nos vamos arrepender um dia. Okay? E, portanto, sobre este assunto, para já, era aquilo que eu tinha para dizer. Agradeço o tempo que me dispensaram e teremos todo o gosto em fazer chegar, portanto, todas estas nossas apreciações por escrito aos senhores deputados, se assim o entenderem. Muito obrigado.
Muito bem, será muito útil, todavia, naturalmente, que está a ser gravada esta audição, portanto, não estranhem que não haja nenhuma nota tirada ou que não haja muitas, só aquelas que são para consumo aqui nesta audição, porque os deputados terão acesso a toda esta informação por escrito também. Serão transcrita, se é transcrita esta audição. E pelo Observatório, Euclides Carreira.
Estou. Eu vou usar a palavra. Queria agradecer à Sra. Presidente por nos ter aqui, agradecer aos senhores deputados e aos restantes colegas que aqui estão. Eu ia começar pelo justo impedimento e depois, se tiver tempo de passar nas outras citações, iria. Nós vimos cá há 10 anos com este assunto, há colegas que vêm há mais tempo e partilhamos quase todos a mesma preocupação nesta matéria. E gostaria de agradecer ao CDS-PP, porque em 2011 chegou a ter um projeto e que isso não foi por sua culpa e pelo seu empenho que isso foi para a frente, em especial ao seu assessor, Dr. Gabriel Osório de Barros, ao PCP, porque inscreveu isto no orçamento, ao Sr. Deputado Duarte Alves e Paulo Sá, há muitos anos ao Sr. Deputado Honório Novo, à Sra. Deputada Cecília Meirelles, porque chegou a propor em orçamento isto tivesse um limite de tempo para a apresentação e tinha razão, porque estamos em agosto, estamos em junho e ainda não temos o justo impedimento aprovado, ao Sr. Deputado Rocha Andrade, que agarrou isto quando nos recebeu, mas também à Sra. Deputada Maria José Gamboa, que há muitos anos pegou nisto, e ao Sr. Deputado Ricardo Leão, do PS, também à Sra. Deputada Vera Rodrigues, do CDS, à Sra. Deputada Francisca Almeida, do PST, ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PST, e também há muitos anos à Sra. Deputada Mariana Aiveca e recentemente ao Sr. Deputado José Soebo, não estão aqui, mas tiveram um grande empenho neste assunto. Nós sempre defendemos que isto fosse não uma situação de decalque do Código de Trabalho, mas que fosse situações muito concretas, porque não nos parece que seja a mesma coisa. E sempre sugerimos, ainda em outubro passado, trouxemos isto para a LGT e não para o Estatuto, porque sempre entendemos que a parentalidade, o direito do pai gozar aqueles 5 dias que tinha direito logo a seguir ao parto, o falecimento do cônjuge não separado de pessoas e bens, ou de parente a fim do primeiro grau da linha reta, e só estes casos, a doença súbita que implicasse um tratamento, um internamento hospital por um período superior, não superior, nunca superior a 5 dias, seriam estas as situações que deviam estar contempladas. No curto prazo e no longo prazo, as situações de médio prazo, desculpe, de licença da parentalidade quando gozada pela mãe e de licença da parentalidade quando gozada pelo pai, quando a mãe não possa exercer por doença e falecimento. Nós, para essa situação, só pedíamos 30 dias. Ora, o Sr. Deputado não está aqui, o Sr. Deputado independente, questionou isto, faz vez bem questionar, mas nós propomos isto por uma razão muito simples. 30 dias, a mãe tem direito a gozar 6 semanas, obrigatoriamente. E obrigatoriamente isto são 42 dias. Se nós só pedíamos 30, é óbvio que tínhamos que vincar claramente que a licença da paternidade devia ser gozada pelo pai quando a mãe tinha um impedimento. Portanto, nesta matéria não propusemos isto e voltamos a apresentar para o sujeito passivo do IRS sem contabilidade, organizado ou sem contabilista, porque realmente nos parece que esta situação tem todo o cabimento que o sujeito passivo tenha direitos nesta matéria, situações muito cirúrgicas e muito pontuais, e que não são de calque do Código de Trabalho. O Código de Trabalho é o Código de Trabalho, o justo impedimento é o justo impedimento. Por alguma razão também não trouxemos para aqui os 15 dias de casamento, por exemplo. Não nos parece que seja uma situação de justo impedimento. Começando um perco. Por isso é que não fizemos grandes alterações, exceto aquelas grandes omissões que a proposta da ordem aqui trouxe. Na grande omissão que a ordem aqui trouxe, está a morte do contabilista. Eu exerço a minha atividade com o zelo e a diligência de um bom pai de família. E aquilo que eu esperava é que a ordem me tratasse a minha morte com o mesmo zelo e diligência. Portanto, o que deve estar inscrito, ou na LGT, ou no mesmo sítio onde esteja no código no Estatuto dos Contabilistas Certificados, é exatamente prever que a minha morte não vai causar uma perturbação ao sujeito passivo. E porque, não estando aqui, o que se está a fazer é uma discriminação negativa da forma como é exercida a atividade. Um trabalhador dependente, ou um trabalhador independente, ou até membro de uma sociedade unipessoal, ou de uma sociedade por cotas, mas só com um trabalhador, está a ser discriminado porque a mensagem que está a passar ao tecido empresarial é: vocês não optem por esta forma de contratação, porque se um dia tiverem uma fatalidade e o vosso contabilista falecer, estão por qual a vossa conta em risco. A senhora diretora da AT, Helena Borges, aqui na audição, falou que, relativamente à aplicação disso só para janeiro, que havia um problema de desmaterialização deste requerimento e que, portanto, que se queria que isto entrasse tudo em vigor, com devido celeridade. No entanto, ela também disse que, atualmente, era possível apresentar esta situação de recurso nos serviços de finanças e que isso não seria motivo para ser recusado. A verdade é que nós em 10 anos nunca conhecemos isto. Eu desconfio que nenhum dos colegas aqui presente e reouçam o que disse a doutora Helena Borges, que alguém tenha conseguido entregar uma justificação num serviço de finanças e tenha sido deferido. Para além de que, por exemplo, na morte do contabilista, qual é o prazo que o chefe do Serviço de Finanças vai considerar como razoável. Isto, de facto, poderia ter sido resolvido há muito tempo. Bastava que a autoridade tributária, há muito, tivesse feito o seu chamado direito circulatório, que era dar indicações aos chefes de Serviço de Finanças, que o pode fazer, entrando esta lei em vigor até ao final ao início de 2020, como é que esse assunto pode ser tratado e despachado de forma harmoniosa, que é para um chefe de serviço, um dizer que são 5 dias, outro dizer que são 15, outro dizer que são 30, outro dizer que são 60. A portaria subscreve na íntegra o que o colega, que o Dr. Albano Santos aqui nos trouxe, porque isto remete-me a uma portaria. O código, o Estatuto dos Contabilistas prevê, desde 2015, a figura do contabilista suplente, e a autoridade tributária nunca criou nenhuma função que permitisse às entidades indicarem no portal quem é o contabilista suplente. Portanto, está uma situação, está prevista, mas nunca foi posta em prática. E já agora, os senhores deputados, em outubro de 2017, tiveram uma proposta do orçamento que previa que, a partir de 1 de janeiro de 2018, a declaração do imposto de selo fosse mensal. Nós estamos no início de junho. Essa declaração nunca foi publicada. Portanto, já vai com 18 meses. Se acrescentarmos mais os meses da apresentação, portanto, tudo o que remeta para portarias, tudo o que remeta para a autoridade tributária, plenamente de acordo, isto vai dar, porque há aqui um excesso, não é? Porque eu estou muito pouco preocupado com a linha do segundo grau e com os familiares de segundo grau, se depois disso na prática me vai restringir de tal maneira que isto não terá efeito nenhum, não é? Ainda tenho um bocadinho. Subscrevendo na generalidade, tudo o que já foi dito pelos nossos colegas, eu também trago aqui um documento que nós levamos, chegamos a mandar, e que, sobre as taxonomias, e que vos vou integrar, com um documento que a Ordem dos Contabilistas elaborou a 21 de dezembro, que é uma proposta de adendo aos contratos, e que eu acho que é bastante esclarecedor, porque eu tive cuidado de sublinhar, ou nós tivemos cuidado de sublinhar, aqui alguns aspectos desta proposta, que é para não se perderem muito tempo. Mas eu só vou ler este bocadinho. Informamos também que estas obrigações vão obrigar a enviar para a AT toda a documentação da empresa, pelo que necessitamos da vossa autorização expressa, para podermos comunicar todos os elementos obrigatórios, no qual se inclui, por exemplo, extratos bancários, margens de negócio, lista de clientes e fornecedores, etc. Ora, se a Ordem, em 21 de dezembro, nos sugeria que fizéssemos um adendo aos contratos, que exigíssemos uma declaração de autorização da entrega, não se pode agora andar a dizer que não é nada de especial do que é que já se fazia. Porque então a Ordem não tinha publicado isto. Certo? Já teria, esta situação já teria sido resolvida. Já agora, relativamente à questão de que se levanta do lançamento unívoco, que é um palavrão que entrou agora na nossa gíria contabilística, que isso significa que não se pode lançar mais do que um documento. Mais do que num lançamento não se pode lançar mais do que uma entidade, não é? Tenho aqui a fatura. Tenho aqui outra, aqui, já não sei. Que gostaria de exibir. Está aqui a mãozinha, de semear, afinal. Estou devidamente autorizado, embora tenha tapado. Isto é uma fatura da Via Verde, de um caminhão de uma das entidades para que eu presto serviço. Isto não é propriamente uma fatura, porque é aquilo que a Via Verde nos envia relativamente a uma viatura, neste caso a um caminhão. Isto não pode ser lançado num só lançamento, porque não respeita o princípio de ser uma fatura unívoca. Unívoca porque não tem mais que uma entidade. Ora, este caminhão tem apenas 18 entidades aqui metidas que nos faturavam. O que implica que eu, para fazer o lançamento deste, segundo o princípio da autoridade tributária, por fecheiro, mas não pelo código do IRC, o seu artigo 123, nem pelo código do IVA, o seu artigo 44, se não me engano, eu isto não posso lançar, tenho que lançar 18 vezes. O que não é fatura, o que nos aparece é isto. E depois fica a data. Esta minha empresa tem o péssimo hábito e o antiquado hábito de registar a recepção do documento. Está aqui. Isto é um resumo de 28 de fevereiro, recebido a 14 de março. A autoridade tributária, que quer uma segunda data, quer esta data, a data de recepção do documento. E isto é, vamos desculpar, um autêntico disparate, em termos de organização. Por isso é que a Ordem nos propõe isto, nos propõe que a gente autorize isto, tenha este requerimento. E só mais uma coisa. Nós fomos ver as contas, eu e, por exemplo, o colega Vítor Vicente. Uma das coisas que pedimos à Ordem foi uma fatura, porque a Ordem comercializa um programa de faturação, não é uma das atribuições dos contabilistas a fazer faturação, comercializa um módulo de faturação que é vendido diretamente aos nossos clientes. Sim, então há uma menção que fui eu que o solicitei, tenho aqui uma reserva de propriedade, entre aspas, mas é debitada a cada um dos nossos clientes. A Ordem, e muito bem na nossa opinião, não fazia nenhum registro, nem de conta corrente, nem de registro de terceiro, porque se tratava de uma venda a dinheiro. Ao longo de 2018, isso não aparece. Perguntamos e disseram que não tinham esse registro porque não o faziam, e bem, digo eu. Ao contrário, nos fornecimentos, aparecem valores de 1,70€. Provavelmente foram comprar uma caixinha de bionese e registavam e aparece lá no balancete 1,70€. Se a Ordem pediu para adiar isto, se a Ordem também não cumpria essas normas, mas anda a fazer aquilo que na gíria se diz, bem prega feito, mas não faz o que ele diz, mas não faz o que ele faz. Mas eu por acaso entendo que é assim que deve ser feito, porque é um perfeito disparate. Imaginem as grandes cadeias comerciais que aí temos, que têm vários pontos e que é o mesmo número contribuinte. São milhões e milhões de faturas simplificadas. Qual é a lógica de se mandar mensalmente um SAFT de faturação resumido e depois obrigatoriamente isto está descarregado na contabilidade?
Uma a uma.
Uma a uma, que é o que se diz. Das outras questões, são 13 minutos, eu não sei se porque relativamente às outras questões que levantaram, na prática ia subscrever aquilo que os colegas disseram e poupar-vos-ia estar aqui mais tempo.
Mais 2 minutos, se quiser sintetizar.
É muito simples. Primeiro, relativamente ao artigo 16 da Caixa de Previdência dos Advogados Solicitadores, é uma proposta que nós já fizemos em 2017 e voltamos em outubro de 2018 e agradecemos ao Sr. Deputado Rocha Andrade porque agarrou nisto, porque isso irá permitir, com licença, irá permitir que circule a informação da Caixa de Previdência dos descontos que vão servir para o regime simplificado e vão até permitir que aquele valor da Segurança Social, quando é ultrapassado, não sendo depois a correr para o Serviço de Finanças a apresentar de qualquer tipo de declaração. Relativamente à proposta, ao artigo 5º da proposta do IVA, é sempre positivo, mas lembrar que em 1986 o prazo era de 60 dias. Depois recuou para os 50 dias, o dia 20 do mês seguinte, e finalmente para os 40 dias. Nesses dois recuos, a atividade tributária foi argumentado que era assim que se praticava na Comunidade Económica Europeia. Se agora nos dizem que em vez de 40 podem receber a 45, portanto melhor assim, porque o trimestral nunca foi mexido. A DMR já se manda a 10 e a guia se faz a 20. Então, tem que se fazer é humanizar isto no sentido de que nas restantes retenções da fonte, nos pagamentos por conta de IRC e na própria modelo 22, também se é criado um espaço de 5 dias, ou outro, ou 2 ou 3 dias, para facilitar o débito direto. E tenho tenho que vos dizer isto, porque quando fizemos este documento, acabei por receber um telefonema de um colega de 73 anos, que eu conheço perfeitamente porque trabalhámos no mesmo edifício durante muitos anos, e ele não me conhece a mim, mas eu conheço a ele, e que me dizia para vir buscar dizer o seguinte, é que nós íamos fazer como os camionistas, porque estávamos naquele período dos camionistas. Eu tentei dizer ao colega que não era essa prática que nós tínhamos de cá e ameaçar quem fosse, mas apresentar coisas positivas. Mas porquê é que eu refiro isto? Porque isto é um colega de 73 anos, é um familiar de um dos melhores e excelentes membros da Assembleia Representativa eleita pelo Porto, na Ordem. Isto só demonstra o cansaço que estamos de regras, regrinhas, obrigações, obrigaçõezinhas, datas, datazinhas. E é isto que está a criar, é o cansaço. O cansaço de todos os anos, como diria a senhora deputada Cecília Meirelles, que não está aqui, mas que já não era, que é necessário encontrar uma forma que todos os anos não haja uma autêntica reforma fiscal. Eu acho que não vou dizer isto relativamente ao engenheiro João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio, ou como ele dizia, todos os anos o Orçamento de Estado é uma reforma fiscal. E é sobre isto que eu terminava e que agradeço a vossa disponibilidade.
Muito bem, termina com um ponto cirúrgico, Alina, muito bem. Senhor Deputado Cristóvão Crespo, quanto mais não seja para agradecer os elogios que lhe foram feitos, Senhor Deputado.
Já agora, pronto, uma vez que é pedido da Sra. Presidente, portanto, agradecer os contributos vastos que nos transmitiram aqui e pedir, aliás, como já foi expresso, portanto, e quase todos têm produção escrita, digamos assim, que possa circular pela Comissão, portanto, pela via da Comissão, porque nós aqui ouvimos, mas depois há sempre algum aspecto que falha e que não é possível compatibilizar muito bem, portanto, e era agradecer mais uma vez os vossos contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, também tem muito que agradecer.
Eu só quero agradecer, de facto, os contributos, muitas referências, particularmente a retrospectiva histórica e, para além da retrospectiva histórica, também fazer um ênfase muito particular àquilo que é o reconhecimento que temos uma solução presente, que pode não ser a ideal, mas que a história é importante, mas a solução dos problemas em concreto também é, portanto, agradecemos também os contributos dados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, para o mesmo efeito.
Para o mesmo efeito. Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, era também para agradecer os contributos. Acho que ficou demonstrada a importância desta audição, para percebermos também alguns aspectos mais técnicos das propostas e de propostas de alteração que podem ser feitas, e também agradecer todos os contributos que possam chegar por escrito, porque são muito úteis também agora ao nosso trabalho de especialidade e, portanto, para encontrarmos aqui as melhores soluções em relação a este diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e a verdade é uma audição que foi proposta pelo PCP, que também propôs que fosse conjunta, e julgo que resultou muito bem ser assim, e estas audições no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, onde se legisla na especialidade sobre estas matérias, são importantes para que não se fique apenas pelas audições com os grupos parlamentares, que são naturalmente têm alguma eficiência, mas aqui na Comissão, de facto, depois permite um trabalho conjunto dos diversos grupos parlamentares. Muito obrigada, eu agradeço à ANACO, agradeço à PECA, agradeço à APOTEC e ao Observatório, a todos os que aqui se disponibilizaram para estar presente. Muito obrigada. Muito boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente.